Bom, meus amigos, bora começar. Bom dia a todos. Esta é a segunda sessão ordinária do ano de 2023. Que sejam todos bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Poder Legislativo Municipal, declaro aberta aos trabalhos da presente sessão ordinária, a segunda do ano de 2023. Apresento aos senhores a seguinte ordem do dia. Solicito a assessoria da mesa que faça a leitura das matérias para que a gente poder dar prosseguimento.
Projeto de decreto legislativo número 002/2023, de 28 de fevereiro de 2023, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Paulo César Lucas de Oliveira e dá outras providências. O vereador Carlos Eduardo Machado de Souza, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 162, parágrafo 2º do regimento interno desta augusta casa, propõe para a deliberação do plenário e à Câmara Municipal decreta o seguinte: artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Paulo César Lucas de Oliveira. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene a ser convocada futuramente pelo presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, especialmente para esse fim. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara de Caxingó, estado do Piauí, em 28 de fevereiro de 2023. Respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, proponente. Projeto de decreto legislativo número 003/2023, de 28 de fevereiro de 2023, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Antônio Marcos Rocha Silva e dá outras providências. O vereador Carlos Eduardo Machado de Souza, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 162, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa Legislativa, propõe para deliberação do plenário e a Câmara Municipal decreta o seguinte: artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Antônio Marcos Rocha Silva. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene, a ser convocada futuramente pelo presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, especialmente para esse fim. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 28 de fevereiro de 2023. Respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, proponente. Projeto de decreto legislativo número 004/2023, de 28 de fevereiro de 2023, que concede título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Francisco das Chagas Carvalho do Amaral e dá outras providências. O vereador Carlos Eduardo Machado de Souza, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 162, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa Legislativa, propõe para deliberação do plenário e a Câmara Municipal decreta o seguinte: artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Caxingó, estado do Piauí, ao senhor Francisco das Chagas Carvalho do Amaral. Artigo 2º. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene, a ser convocada futuramente pelo presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, especialmente para esse fim. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, em 28 de fevereiro de 2023. Respeitosamente, Carlos Eduardo Machado de Souza, proponente. Requerimento número 002/2023, de 23 de fevereiro de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se, e após ouvido o plenário desta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o seguinte: considerando a necessidade de construção de uma ponte que interligue as comunidades São Caetano I e São Caetano II, Zona Rural, Caxingó, Estado do Piauí, venho através deste requerimento requerer ao chefe do Executivo Municipal que adote as providências necessárias no sentido de construir uma ponte de concreto no trecho que interliga as comunidades São Caetano I e São Caetano II, Zona Rural, Caxingó, Estado do Piauí. Ante o exposto e considerando a importância do pedido, venho requerer a aprovação deste requerimento e que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para adoção do fiel cumprimento do referido pedido. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, respeitosamente Valdecido e Santos Souza, vereador requerente. Requerimento número 007/2023, de 24 de fevereiro de 2023. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se e após ouvido o plenário desta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o seguinte: considerando a necessidade de restauração da estrada com correção de ponto de alagamento e instalação de bueiro na chegada do rio, trecho que compreende a curva do Pedro Joaquim, Avenida Nossa Senhora da Conceição, até a margem do Rio Longá, entre Caatinga, Zona Rural, Caxingó, Piauí. Venho, através deste requerimento, requerer, junto ao chefe do Executivo Municipal, que adote as providências necessárias no sentido de atender o presente, qual seja a restauração da estrada com correção de ponto de alagamento e instalação de bueiro na chegada do rio. Ante o exposto e considerando a importância do pedido, venho requerer a aprovação deste requerimento e que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para adoção do fiel cumprimento do referente pedido. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, aos 24 dias de fevereiro do ano de 2023, respeitosamente, Renato Neres Veras Filho, vereador requerente. Projeto de resolução número 001/2023, de 3 de março de 2023, que dispõe sobre as datas e horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município de Caxingó, Estado do Piauí, exercício 2023, e dá outras providências. Sessões ordinárias, calendário 2023. Primeiro período legislativo, fevereiro, dia 15, março, 3 e 10, abril, 5 e 14, maio, 5 e 12, junho, 2 e 9. Julho é recesso parlamentar, de acordo com o artigo 98 do Regimento Interno. Retornando ao segundo semestre, em agosto, 4 e 11, setembro, 1 e 8, outubro, 6 e 13, novembro, 3 e 10 e dezembro, 1 e 15.
As demais matérias ficarão em tramitação nesta casa. Hoje faremos a votação apenas dos requerimentos e do calendário da sessão do ano de 2023. Colocando em votação o projeto do nosso amigo Valdeci, começo por ele.
Bom dia, senhor presidente.
Bom dia.
Bom dia, amigos vereadores. Em nome do amigo Quijolo, eu saúdo a todos. Resolvi entrar com este requerimento porque eu vejo a necessidade muito grande de ser construída uma ponte naquele riacho que desce muitas águas por ali. Então, este requerimento é para ser feito uma ponte de concreto igual aquela da EMA. Vai ser menor um pouco, a gente já fez até a medição lá, ela é 7 metros. E já está sendo providenciado o projeto e também a questão da licitação. Enquanto passar essas chuvas, vai ser iniciada a obra dessa ponte, porque quem tem conhecimento, não dá para construir uma ponte a água descendo no riacho. Então, para construir a ponte, tem que fazer aquele desvio, né? E eu vejo, eu tenho acompanhado de perto, todo ano, no período chuvoso, aquela comunidade ali, aquele assentamento São Caetano 2, ele sofre bastante para sair de São Caetano 2, para vir para Caraúbas ou para Caxingó, enfim, qualquer local que eles fossem deslocar, eles têm a dificuldade para atravessar aquele riacho. Eu já tenho acompanhado de perto e vi muitas vezes os pais de família com as crianças correndo risco no riacho que desce tanta água daquele jeito ali, carregando as crianças para atravessar numa canoa, para trazer para o lado de cá, para poder trazer para o colégio, tanto o colégio dali da Caraúba, como o colégio daqui de Caxingó. Eu já também fui fazer distribuição de cestas em alguns anos para São Caetano 2 e eu não consegui atravessar o riacho. Fiquei lá de cá e entrei em contato com as pessoas e eles vieram pegar essas cestas básicas de canoa. Então, veja assim, é muito importante construir uma ponte naquele riacho. Mas tem também, que a gente está também, senhores vereadores, todos que estão presentes, sendo providenciado também mais uma bueira naquele riacho mais de cá e largar mais aquela também que está muito estreita. E fazer aterro. É claro que se não fizer um aterro longo, como vocês sabem que ali toda a área fica coberta, não resolve problema nenhum. Então, peço a todos meus colegas que votem a favor desse projeto. Muito obrigado.
Seu voto, Valdeci.
Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes. Meu voto é sim, presidente.
Renatinho.
Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores, a todos que estão nos assistindo aqui. Meu voto é sim.
Pedro Brito.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes. Meu voto é sim.
Renato Filho.
Muito bom dia, senhor presidente, aos colegas e amigos vereadores, aos presentes às sessões. Colega vereador Aldeci, sem dúvida, você fez um requerimento muito interessante, viu? Não sei se pegou ali o gancho do prefeito naquela oportunidade da sessão passada, mas que tem tudo para acontecer, em virtude do prefeito ter garantido aqui que o recurso já está assegurado. Se o espírito não me engana, 248 mil, eu não recordo se eu estou com exatidão no valor, mas foi o que ele citou aqui. Dá para fazer a ponte e o aterro e o bueiro e a outra ponte chegando aqui na Dona Leontina. Sem dúvida, é muito importante. Veja se você se preocupa lá com a localidade. A gente sabe da sua atuação lá. E, sem dúvida nenhuma, eu voto assim.
João Miranda.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores e nossos amigos que estão presentes. Parabéns, meu amigo Valdeci, pela iniciativa. É uma área que eu frequento muito, eu sei da dificuldade que aquela comunidade passa. Já tive em outras oportunidades, algumas vezes indo até Teresina, tentando conseguir alguma coisa junto ao presidente da associação. É uma ponte que a comunidade e o presidente lá, o Bernardo, meu amigo e parceiro que eu tenho, sempre pediu. Eu fico na torcida para que saia, para que seja feito, porque ali onde realmente é uma dificuldade. Nesse ano mesmo já passaram, já recebi alguns vídeos lá das pessoas sem ter como trafegar. Então, com certeza, com seu empenho aí junto à administração, que, como foi falado, já está com recurso para ser feito, a gente torce muito para que aconteça e que seja feito também um aterro, né? Porque lá só fazer a ponte não vai resolver, porque ali a água é muita água mesmo que chega. Em outras oportunidades, ajudamos na construção daquele bueiro, daquela ponte ali no início. Lógico que não foi a prefeitura em si, foi a associação, mas entramos com alguns recursos lá para ajudar. E com a construção dessa ponte, com certeza, aquele povo terá outra vida. Então, parabéns e a gente torce para que seja realizado esse sonho, porque lá realmente é um sonho que a comunidade tem. Então, meu voto é sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente, nobre colega vereador, o povo que nos assiste. Em primeiro lugar, parabéns para o vereador Valdeci por o seu empenho do projeto. E espero que o prefeito, no enxugar da terra, como ele disse, não tem como fazer churrendo, realize esse projeto. Isso só mostra o empenho dos vereadores, o compromisso e quanto está preocupado com a situação de cada localidade. Só tenho a dar os parabéns. Meu voto é sim, presidente.
Giovanni.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Em nome do meu amigo Tó Tony, cumprimento a todos. Nosso amigo Tony. Sem dúvida nenhuma, vereador Valdeci, parabéns aí para você pela sua iniciativa. Como os colegas já falaram, e você também já frisou, uma obra de grande importância. Não só a ponte, mas também o levantamento do aterro, né? Levantamento do aterro, desse bueiro também que você citou aí. Vamos acompanhar. Esperamos que realmente seja concluída. Eu acredito que sim, até porque o prefeito já disse que confirmou que o recurso está em conta, está garantido. E agora é só acompanhar, torcer e também parabenizar a comunidade de São Caetano por estar recebendo essa obra. Meu voto é sim.
Obrigado. Projeto aprovado. Quero aqui parabenizar a iniciativa do vereador Valdeci. Está de parabéns. Vamos aguardar agora a execução da obra. Fé em Deus, né? Vamos colocar em votação o projeto do nosso amigo Renato Filho. Projeto esse também de grande importância para a nossa cidade. Começando com o Renato.
Mais uma vez, eu quero mais uma vez pedir o empenho, como sem dúvida todos os colegas têm se empenhado aqui em dar um voto sim. É uma demanda que a gente costuma trafegar ali o dia a dia, eu estou bem assíduo lá na localidade de Caatinga. E a gente tem passado por dificuldade agora nesse período de inverno. É uma área que necessita fazer as duas correções. O vereador Reginaldo e o vereador Joãozinho sabem da necessidade que tem. Bem aqui perto da Carlota. E lá, popularmente dizendo, lá no pé de Ginipapo, onde tem um fluxo d'água de dentro do terreno, em direção ao rio. Então, essas adequações, pequenas adequações que consegue se fazer num dia de serviço ou dois, consegue dar uma qualidade de vida e uma facilidade do povo trafegar daqui para o Caatinga. Porque na gestão passada a gente ainda conseguiu fazer lá uma meia-lua, lá um aterro, e esse aterro consegue trazer o povo até aqui mais na estrada, mas quando o rio se eleva um pouco, o batelão fica enganchado na estrada e a gente tem que percorrer aí uns 100 metros dentro d'água, com água até a coxa, Reginaldo é sabedor disso mais que eu, que eu estou só com 5 anos que frequento para ali, e ele já deve ter uns 50. Então, ou mais. Então, eu vejo que é uma pequena obra, até porque, queira ou não queira, é um ponto turístico do município, que não é em virtude de ser uma pessoa ligada a gente, mas que traz benefícios para o município todo. Não tenho nem dúvida disso. Muitas pessoas visitam. Então, visitando, tendo qualidade, tendo oportunidade da pessoa ir de maneira bacana, sem ter nenhum prejuízo, eu acho que só quem ganha é o município com isso. Até porque a gente já pleiteia, e eu não tenho nem dúvida que logo, logo chega assim um calçamento para a gente pular. E isso faz tempo que eu trabalho nessa intenção, e o prefeito também disse que trabalha. Mas que chegar primeiro, que seja bem-vindo. E do jeito que está lá a gente fazer uma inserção de um calçamento, não fica bacana, fica um calçamento alagado todo ano. E fazendo essa correção só com pissarra e a instalação de uma manilha lá no pé de ginipapo, tira todas as imperfeições da estrada, da qualidade, para o município e para os visitantes do município. Meu voto é sim, presidente.
Vereador João Miranda.
É, bem colocado, Renato. Ali eu acredito que seja até uma falha de todas as gestões que já passaram não ter resolvido aquele problema, né? Então, que seu pedido seja atendido, que vai facilitar muito para a gente ali que mora do outro lado do rio e quem frequenta a nossa comunidade. Né? Voto sim.
Luiz Carlos.
É, mais uma vez, bom dia. Meu amigo Lucimar, que eu não tinha visto naquela hora, suplente de vereador aqui de Caxingó. É, companheiro Renato, parabéns por o seu projeto. Como o companheiro Joãozinho falou, é até mesmo, acho que quase um esquecimento, porque é uma obra que é questão, como o Renato falou, 2 dias para o município, não é nenhum custo, não é nada demais. E para a população é de grande serventia. E meu voto é sim.
Geovane.
A palavra correta, meus amigos, realmente é falha. Não nessa gestão, nas outras gestões que já passaram, por um trecho tão pequeno, ainda não ter sido feito, Renato, esses reparos que beneficiam e melhora o tráfego de tantas pessoas que moram naquela região. Meu voto é sim, sem dúvida nenhuma.
Valdeci.
Parabéns, meu amigo Renato, pela iniciativa desse Saboeira, porque todo mundo sabe que ali é um setor que passa muita gente, você sabe, diariamente, dia e noite. Então, você está de parabéns por essa solicitação. Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia novamente, presidente. Meu amigo Lucimar, fazendo aqui uma visita a essa casa. Pedro Renato, realmente, excelente pedido. Concordo com os companheiros, os amigos, realmente é uma falha muito grande de todas as gestões. Ali só quem sabe o que passa ali, o que sofre, quem mora do lado de lá. Realmente, a situação ali muito complicada quando o rio enche, está cheio. Eu não sei se o companheiro Renato já andou, mas agora foi na terça-feira, né? A gente não deu de fazer do jeito que é para ser, mas foi trabalhado um dia lá, em torno assim, de 30 a 40 centímetros, foi dado uma altura bem ali no ginipapo, né? Porque é onde ela fica mais fundo. Então, acredito que para esse ano já vai diminuir um pouco daquela pressão de quando o rio está cheio, que a gente fica atravessando com água nas coxas, né? Então, acredito que melhorou um pouco, mas com certeza vai ser feito esse seu pedido e se depender da gente, está lá para cobrar e eu acredito que o prefeito tem o maior empenho de fazer e solucionar aquele problema, que é um problema antigo e de grande necessidade. Eu voto assim, presidente.
Vereador Renatinho.
Bom dia novamente, meu amigo Lucimar. Meu voto é sim.
Vereador Pedro Brito.
Somente cumprimentar aí o nosso colega e conterrâneo Lucimar, grande amigo. Voto sim.
Aprovado o projeto do nosso vereador Renato Filho. Vamos esperar agora o resultado positivo. Bem, gente, temos aí o calendário das sessões ordinárias a ser votado. Estive até conversando com alguns dos amigos ali na sala já. Ficou meio que acordado para a gente colocar esse primeiro semestre, deixar como está, no horário de 10 horas, na sexta, 10 da manhã. E a partir do segundo semestre, eu queria pedir a compreensão de todos, para que a gente colocasse no horário da tarde, 6 horas da tarde, para a gente ver como é que fica. Se todos concordarem, a gente vai colocar em votação. Pode ser, sem problema. Todos concordam?
Senhor presidente, queria que você olhasse com bons olhos. Para quem mora aqui no Caxingó é bem mais viável, né? Mas a gente que mora distante e numa sexta-feira, às vezes, a pessoa tem um compromisso de sair na sexta ou viajar à noite, né? Aí fica meio complicado, porque a gente fica preso àquela obrigação de vir à sessão. Mas isso é a minha opinião. Aqui sempre a gente vai pela maioria, né? Eu sou contra. Se for para botar em votação, eu sou contra por esses dois motivos. Mas a maioria sempre prevalece.
Todas as câmaras regionais, a sessão funciona à noite, não tem nenhum empecilho. Só a nossa que vem tendo esse empecilho, entendeu? O motivo era a chuva. Então eu já cheguei na conclusão que período da chuva a gente continua no horário da manhã. Agora eu gostaria de botar pelo menos um período à noite para ver a questão do público, se o público ia gostar, se o público ia vir assistir, entendeu? Aí depende do bom senso. Eu vou colocar em votação, maioria aí. Então aqui está, primeiro semestre até junho, continua o horário de 10 horas, bem claro. E no segundo período, o horário de 6 era o que eu tinha pensado, o vereador deu uma sugestão, sem problema, uma horinha a mais, no horário de 7 horas da noite. Então, colocando em votação essas datas, como já foi lida, e esse horário, eu começo pelo vereador Giovanni Calafate.
Eu entendo a questão de cada um dos colegas. Cada um tem um... Realmente, para quem mora mais distante, um pouco complicado. Mas, como o presidente falou, todas as sessões funcionam nesses horários. E eu acredito que seja mais viável para as pessoas virem assistir, até porque à noite tem mais tempo. E meu voto é sim.
Vereador Luiz Carlos.
Cada um tem seus compromissos, tem suas coisas, como o companheiro Pedro falou, entendo ele, mas é uma coisa que eu tenho certeza que esse compromisso dele não vai ser toda sexta, toda sessão. Então, não tem nenhuma dúvida no dia que ele tiver um compromisso muito importante, que ele comunique o presidente e possa faltar na sessão. Eu também não vejo nenhum problema de ser à noite, não. Voto sim.
O vereador João Miranda.
Eu entendo também a situação que o Pedro colocou, mas até eu conversando com o Reginaldo ali, para a gente que mora do outro lado, no período do inverno, realmente é complicado, mas como o presidente está falando que nesse primeiro semestre será continuar com o mesmo horário, né, de 10 horas às sextas-feiras, eu vejo com bons olhos essa questão do horário da noite, porque assim, sempre a gente reclama a questão da plateia, tem pouca gente, né, nas nossas sessões. Já teve sessões aqui que está só a gente, só os vereadores. E fica assim, não é bonito para a gente, né? E sendo à noite, pode ser que apareça mais gente para nos prestigiar, para ver o que está acontecendo, o que está sendo debatido nas nossas sessões. Eu também voto sim, senhor presidente.
Renato Filho.
Presidente, por mim não tem nenhum problema, não. Meu voto é sim.
Vereador Pedro Brito.
Como havia comentado agora há pouco, eu voto contra. Meu pensamento era aquele.
Vereador Renatinho.
Eu concordo com o amigo Pedro e não tenho nada com nenhum dos vereadores aqui ter votado a favor. E eu entendo a opinião de cada um, mas eu acho assim que não é obrigado aqui ser igual a outras câmaras, ser à noite. Aqui o horário é 10 horas, então meu voto é não.
O vereador Reginaldo Silva.
Bom dia novamente, senhor presidente. Até o que a gente tinha conversado ali com o Joãozinho, né? Que no inverno era muito complicado para a gente. Já à noite é um horário melhor. Mas eu entendo a situação do companheiro Pedro Brito. E eu voto não, mas sem problema.
O vereador Valdeci.
Senhor presidente, para mim, tanto faz ser de madrugada como de noite, de manhã. Para mim, feriado, não faz diferença não. Mas tem que ver também a situação de cada um que mora distante desta casa. Eu digo mesmo, se eu morasse numa distância como esses outros companheiros aí moram, para vir para uma sessão aqui à noite, que tem dificuldade para atravessar o rio. Mesmo sendo no verão, mas no verão também às vezes chove. Então eu tenho que ver, não é só o meu lado, tenho que ver o lado dos outros também. Porque eu vejo muito e acompanho a dificuldade desses companheiros aqui no inverno. E nós tínhamos conversado sobre isso aí. Rapaz, se você já pensou se a sessão fosse à noite, como é que você ia se deslocar da residência de vocês até na Câmara? Mas para isso eu fico neutro, mas tenho que votar, né? Então, dependendo de mim, meu voto é não. Continuo do mesmo jeito.
Companheiros, como deu 4-4, o presidente tem direito do voto. Meu voto é sim e declaro aprovado o calendário do jeito que está aqui. Eu não vejo nenhum empecilho. Todas as câmaras, como já havia falado, à noite. Assim como vocês moram longe, o vereador das Carobas também mora. Entendeu? O vereador Sansão, de Joaquim Pires, Reginaldo sabe muito bem onde ele mora. Sessão lá é à noite. Entendeu? Isso não é empecilho. Assim como o Pedro acha que a gente pode ter algum compromisso para sexta-noite, ele pode muito bem ter um compromisso para sexta 10 horas, entendeu? Isso é passivo. Eu só acho que ia melhorar um pouco para a gente, que vai melhorar um pouco, devido ao horário, o povo está mais desocupado, entendeu? Mas sem problema. O que manda é a maioria, o projeto está aprovado. E sem mais nenhuma matéria a ser apresentada, nem votada, faculto a palavra aos colegas vereadores.
Meus amigos, só complementando aí com relação às sessões aí, quero deixar bem claro que eu entendo, viu, meu amigo Pedro, a situação de cada um. Situação de cada um. Meu colega Valdeci até falou que se morasse longe, mas meu amigo mora em Teresina, é mais longe de que o Pedro, de que o Reginaldo, de que o Renatinho, mora em Teresina, é bem mais longe, né? Mas eu acho que vai melhorar muito a nossa imagem, Que é bacana você estar discutindo os problemas do nosso povo, da nossa cidade, e a plateia está cheia. E eu acho que à noite ficaria bem mais fácil para vir essas pessoas assistir a gente debater os problemas do nosso município. Meu amigo presidente, colega presidente, só questionando aqui com relação aos 3%, o executivo não mandou nada, né, presidente? Com relação ao executivo, não é isso? Ou sobre os 3%, né?
Infelizmente não chegou nada nessa casa ainda, viu? A gente está aguardando algum posicionamento do Poder Executivo.
Ok, presidente, vamos continuar aguardando. Vamos continuar aguardando, até porque eu estou vendo aqui, e parabenizo, presidente, a modernização que está. Hoje, as pessoas que estão em casa, que tem o Instagram, o Facebook da Câmara, pode estar assistindo, pode estar vendo a gente debatendo aqui os problemas do município, né? Com as meninas aqui fazendo a transmissão. Mas deveria também, algumas coisas não estar ficando para trás, coisa que é também fundamental, que é esses 3%, que hoje dá aproximadamente R$38,00, que já dá o açúcar do mês inteiro. Se fosse para mim, daria para 2 meses, porque o médico me proibiu até de eu comer açúcar agora, então daria para 2 meses. Mas faz falta, faz falta. Vamos continuar cobrando e espero. Colega Reginaldo, colega Renatinho, colega Pedro, Valdeci, que esses 3% venham, que esses 3% volte para essas pessoas que são 14%, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu acho que é necessário, é fundamental que esses 3% volte, que faz falta, meus amigos, faz falta. Tem dia que a gente não tem 50 centavos, imagine R$38,00, no final do mês faz falta. Vou voltar a falar ainda, presidente, mas por enquanto essas são minhas palavras.
A palavra continua facultada aos colegas vereadores.
Mais uma vez, bom dia ao senhor presidente, o nobre colega, meu amigo Gil do sindicato, que por outra vez eu ia falar no seu nome, mas por coincidência toda vez você saía. Presidente, é uma questão, como o companheiro Giovanni falou, esses 3% sempre é um bom senso do prefeito. Todo mundo sabe que a lei diz 14%. 14% no salário de um professor, vai descontar mais, mas o salário é bem maior. Agora, quem ganha um salário mínimo para tirar 14%, aí é uma perda no salário dele no final do mês. Dava para o prefeito rir com bons olhos, fazer essa caridade, porque não é uma obrigação dele, todo mundo sabe que não é não, mas todos fizeram, ele mesmo fez o ano passado, os 2 anos que passou, então dava para ele seguir fazendo do mesmo jeito. Eu acredito que é uma coisa que os companheiros da situação dava para conversar com ele, com carinho, para que ele não fizesse tirar esses 3% do nosso funcionalismo, não. As minhas palavras é essa.
Palavra continua facultada.
Pode ser, Tony. Concordo, viu, vereador Giovanni, vereador Luiz Carlos, quem é dono de casa, sabe da importância de R$39,00. Seria muito interessante que o prefeito mandasse, eu até muito me admirei que no projeto que veio do salário mínimo, bem que o prefeito poderia inovar, como estão acontecendo certas inovações aqui na casa, presidente, que o prefeito podia mandar um projeto que a gente vê em outras cidades. E o Caxingó é uma cidade, como eu sempre tenho falado, igual a qualquer uma cidade. Recebe o benefício que uma cidade de São Paulo recebe, o Caxingó recebe os recursos constitucionais. Indiferente, só em volume. Então, era interessante que o prefeito tivesse mandado naquele dia até um projeto já com valor de salário mínimo de R$1.320, pelo menos para dar um alívio aí no povo nesses 2 meses, já não vamos ter que votar o novo salário mínimo que vigora em 1º de maio. Mas me parece que o executivo não se preocupa muito aí com a sociedade a mais necessitada que a menos precisa. Enquanto a gente está vendo aí o poder nível federal lançando um programa do Bolsa Família, que eu não tenho nem dúvida, vai melhorar muito a renda do cidadão que mora na zona rural ou na própria zona urbana do município, mas sem condições de ter o que comer no dia a dia. Menor salário é R$600, incluindo ainda a possibilidade de 150 ou de 50 mesmo, no caso de uma gestante. R$150 por cada filho de 0 a 6 anos vai dar, no mínimo, quase um salário mínimo para aquele cidadão que não tinha uma renda, não tinha nada. Então, o governo municipal devia se espelhar nessa ação social que o governo federal faz e fazer isso com o município de Caxingó. Mas Caxingó é diferente. Caxingó é diferente, meu amigo Pedro. Eu muito observei aqui o prefeito com sua fala naquele dia. Eu até achei que ele ia chegar aqui e dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se reporta muito ao passado. E eu acho que o passado não chama nada, não traz nada de positivo, não se ganha nada com o passado. Até quando o passado é bacana, eu fiz muita coisa aqui nessa casa e ninguém nem lembra mais. Está lembrando agora do vereador Carlinhos, que a sessão hora dessa está aí no Instagram e está todo mundo vendo, independente de estar na casa ou não, chovendo ou não. Então, estou de amarelo. A novidade é agora. Agora é que o povo quer. Então, na fala dele aí, falou muito. Falou, eu quase que eu considero aí ele quase como o Bolsonaro do Caxingó. Porque ele enumerou e olhou para mim e para o Pedro. Sei que vocês dois têm vontade de ser o prefeito aqui dessa cidade, mas quem sabe daqui a 20 anos, daqui a 20 anos eu não quero mais não. Eu acho que ele está com aquela meta dele, ele sabendo que ele só tem um ano e pouco. Será que ele vai fazer igual o Bolsonaro? Aí viajar aí para o Buriti ou sei nem para onde aí? Tem que entregar. Então, às vezes ele leva a coisa na brincadeira. Quando o Caxingó está precisando. O Caxingó está acontecendo coisas que eu não sei onde é que a gente vai chegar, não. Se a gente se reportar para a saúde, a gente está com a pior saúde do Brasil. Não é nem do Piauí, não. Nós temos uma saúde que o secretário debocha. O secretário está querendo ser o doutor do Caxingó. Chega-se uma pessoa lá, ele consulta. Não, esse tem necessidade para Parnaíba, não. Pronto, está aqui um remédio. Você só não passa o remédio porque não existe o remédio. Remédio lá é coisas guardadas, as sete chaves. Teve um relato aqui de uma paciente que foi preciso, doutor Wilson, ir na farmácia, cara, buscar um remédio, porque o secretário alegou que não tinha esse remédio. E é do conhecimento de quem trabalha lá dentro o que é que tem e o que é que não tem. Lá estão querendo ter aquele prédio como um prédio próprio, uma ditadura lá dentro, e não é para ser assim. Está imoral. O prefeito se reportou naquele dia até como meio insatisfeito com a saúde, falou que ganhou a eleição em cima da saúde, mas ele abandonou. Se ele o fez, que eu não acredito que ele tenha feito saúde, não. Ele fazia uma palhaçada saúde. O cidadão se consultava lá e ele alegava que não tinha remédio no momento, de noite ia deixar na casa do paciente. Aí naquela velha politicagem, isso aí tem que se acabar. A gente tem que pensar no que é bom, não é pensar naquele remédio daquele momento, não, que depois vai faltar. Quando eu disser que o prefeito está feio. Quando ele disser que ele está bonito, com a boca bem bonitinha, tem remédio. Mas se eu disser que a boca entortou um pouquinho, acabou o remédio já. Então, não tem lógica, cara. Não tem como funcionar. Eu quero me reportar que nunca teve no município do Caxingó a falta de dentista. Eu tive aqui hoje com um colega, anteontem. Ele teve que fazer um procedimento dentário no Barro, Pedro. Lá na sua localidade. Porque aqui ele não consegue. Um cidadão não é um Zé Ninguém. Um cidadão pegou o carro dele por atenção ao dentista que trabalhou lá, por amizade. Aqui nós temos 8 fichas para atender o povo do Caxingó. 8. Nunca lembro dessa questão de dentista ser problema no Caxingó. E agora está sendo. Temos 8 fichas, presidente e vereadores, para ser atendido. O povo está clamando por dentista. Nunca tinha acontecido essa coisa. Essa questão de veículos aqui que marcam e não atende, isso já está fora do limite. Ainda bem que o prefeito naquele dia se reportou a pessoas do município que sofrem, infelizmente, de CA, e ele se reportou aqui que tem 6 casos. Que outras oportunidades, a gente conversando com o secretário e ele mostrando a dificuldade de ceder um carro, que eu não vou mais nem atrás, que nunca tem. E por a conversa dele, tinha mais de 50. E eu até fiquei satisfeito quando o prefeito elencou 6 pessoas, fulano de tal, graças a Deus. Torço para não ter nenhuma. A gente fica indignado quando o prefeito não olha. A gente está com a cidade vizinha bem aqui, cara, dando show de bola. Caraúba do Piauí. O SAMU, que o Caburé conseguiu para ser instalado agora, que está sendo licitado, era do Caxingó. O prédio que tem lá, o prefeito está fazendo uns quiosques lá. Para tirar o aluguel que o município paga. Rapaz, essa prefeitura, eu não digo desse governo, não. Já disse, é do governo passado. Isso aqui não é para dar lucro, não. Isso aqui é para gastar. Então, se está acomodado num local, e nós temos um local, que eu vou me reportar de novo, eu acho imoral, até porque eu não sei nem o que está sendo feito lá, que no dia eu esqueci de cobrar o prefeito. Não tem uma placa, não está dizendo nem o que está fazendo lá. Não sei o que, que acontece lá. Que obra tão espetacular que tem lá. Porque lá era para funcionar, é como eu citei. E o povo do Caxingó queria. Era um SAMU. E está virando, é só quartinho lá para acomodar os apaziguados. Vereador Reginaldo, muito entristece a gente. Domingo passado, teve uma ação aqui, social, de diversas pessoas da zona rural e da zona urbana do município, eu acredito que até de outras localidades e outros municípios. Graças a Deus que o município do Caxingó tem muita gente que sonha e só o estudo consegue dar uma qualidade de vida boa para o povo do Caxingó e de qualquer um local. Aquela história da roça, do leite, da plantação, é muito bonito, mas esse mais novo não dá não, é no estudo mesmo. Você tem uma vida com mais qualidade. Fizeram uma ação social bem nesse coreto, vereador Reginaldo. E eram tirando pressão, glicemia, aquela história toda. E num dado momento, uma pessoa chegou para tirar a pressão. E a pressão dessa pessoa estava, ó, elevadíssima. Tentaram se socorrer com o centro de saúde do município. Mandaram buscar um medicamento lá. Veio. O medicamento veio para fazer a devida aplicação. Furosemi. Agora você sabe qual era o problema grave? Vencido. Medicamento vencido. E apelaram para o Captopril e não apareceu, não? É vergonhoso. A cidade de Caxingó só tem direito de adoecer sábado e domingo uma pessoa. Porque quando o secretário sai, ele bota a chave e atira a cola da farmácia e leva. Coloca numa meia mala, uma cibalena, um paracetamol, uma furosemia, um captopril. E se você chegar em sexta-feira de noite for atendido, o que chega sábado e domingo vai morrer. Rapaz... Será que os funcionários lá do posto de saúde, do centro de saúde, são tudo ladrão? Que não pode ter acesso a uma farmácia dessa aberta? Será que a gente está no século XXI e não existe um controle? Tem 10 medicamentos lá, anote aí, 10. Você está recebendo 10, até no posto de combustível, em qualquer lugar, o bombeiro é de confiança. Estou deixando 1.000 litros, vendeu 100, tem que ter 900. Bota na vara aí. Então, não dá para fazer essa prestação de conta segunda-feira. Paz, Francisco de Assis tomou uma. Reginaldo Silva tomou outra. Renatinha, outra. Então, tem 7. Agora, a gente está passando por um sufoco desse, mostrando a incapacidade, a irresponsabilidade, o falta de compromisso para os do Caxingó e das cidades vizinhas. Tem gente de cidade vizinha, vereador e presidente, fazendo este curso aqui em Caxingó. O que é que essa pessoa vai sair daqui? Com que impressão, meu irmão de Deus? Então, necessidades, urgência. Urgente. Eu acho que está na hora da casa montar uma comissão aqui e a gente fazer uma visita a este hospital. Se na sede, que a gente pensa que tem um controle maior, está com esse absurdo de medicamento vencido, imagine no interior. Se uma pessoa desatenta pega um medicamento desse, esse foi um profissional, verificou a validade. E um cidadão comum que chega lá, consegue um medicamento, porque é do lado do prefeito, leva e chega em casa e está vencido. Onde é que a gente está chegando com isso? Então, é sério. Isso é uma denúncia séria. Aconteceu aqui. E nós temos provas. Se nós se reportarmos para a saúde, o prefeito fobou muito naquele dia, que está tudo a mil maravilha. Trouxe aqui só a galera mesmo da coordenação, batendo palma. Mas tem muita gente insatisfeita. Aquele não podia gritar, mas tem muitos que não está. Fobou do nível, da classe. Mas, vereador Reginaldo, as classes não estão sendo reajustadas do jeito que o prefeito fobou naquele dia aqui, não. Tem muito pedido lá em aberto e não foi tomada as providências ainda. Muito pedido lá em aberto, muito. O ônibus do São Caetano, cadê aquele esforço, aquela coisa bonita de postar que os carros estão todos revisados e vai começar? No primeiro dia de aula, o carro quebra. E eu quero até depois saber de vocês se já foi arrumado, se está funcionando, vereador Valdeci. Me diga essa informação, se este carro já está na ativa. Muito me admira da Secretaria de Educação e o relato que o prefeito falou naquele dia, da incompetência da Secretaria de Saúde e do Executivo, de ele dizer que a gente está perdendo aluno por Buriti, no Angelim, nós estamos perdendo aluno por São Caetano, para Caraúba, e a gente está perdendo aluno, eu até me admirei muito, na região que o prefeito disse que é o berço, as extremas, é o berço, ninguém nunca olhou, é só eu que faço, e este povo migra para Joaquim Pires, Caraúbas, por quê? Que atenção é essa que ele promete e não se concretiza? O prefeito fez um investimento, só para você ver a incompetência da Secretaria de Educação. Ele fez um investimento ano passado de quase 50 mil reais no Colégio do São Caetano, e agora fechou. Será que não tinha outro local para fazer este investimento? Falta de planejamento. Falta de planejamento. Então, a educação não está andando do jeito que é para andar, não. Saiu um relatório, anteontem, do TCE, nenhum município do Piauí se adequou ainda às pessoas com necessidades especiais. A gente não tem um acolhimento, a gente não tem uma sala em separado para eles, até porque a inclusão é para estar com a sala normal, é para o cidadão estar junto com os outros alunos. Mas não tem um acolhimento, não tem uma sala decente, não tem um banheiro adaptado. E eu não tenho nem dúvida que o Caxingó está bem no meio dessa imoralidade. Até porque eu já pedi, e os colegas todos concordaram comigo, a gente tem um espaço no Curralim, destinado único e exclusivamente para as pessoas com necessidades especiais, e o mato está tomando de conta. Recurso federal aplicado lá e nunca foi olhado nessa gestão. Até era, seria muito bom que a gente desse exemplo, mas está nessa situação. Eu queria indagar também, com tantos veículos que o município tem adquirido, por que que a gente ainda possui dois veículos? Já eu concluo, vereador. Depois fica à vontade. Depois eu concluo aqui o pensamento.
Palavra facultada aos colegas vereadores.
Senhor presidente, desculpe aí, mas eu acho que tem que ser bem claro para mim, para o Renato, para o João, qualquer um. Ele tem uns 10 minutos, ele fala, alguém responde, aí depois, se os outros falarem, ele volta a falar novamente. Você está entendendo? Companheiro Renato, eu discordo de você em algumas coisas. Do passado. O passado é o que está o nome do cidadão. Eu não sei o que, que você tem tanto medo do seu passado, que você discorda que não adianta a gente olhar para trás. Mas o que ficou para trás é que ficou o nome do cidadão. O amanhã a gente vai fazer, hoje nós estamos vivendo. E o que a gente faz fica para trás, que fica o nome do cidadão. Eu acho é porque você tem algumas coisas para o passado e você tem medo que fale daquilo para ninguém cobrar desse tipo de coisa. Como você falou aí, no caso, eu não vou aqui e elogiar a saúde, como você disse que está péssima. No caso do dentista, eu não posso falar de outra região que eu não conheço. Eu conheço da minha. A minha hoje você pode ir lá no Mendicatinho, que lá tem dentista 3 dias, e toda semana tem médico. Todos os dias tem um profissional atendendo lá no posto de saúde. Então, para lá, para nós, já melhorou bastante do que era do passado, você está entendendo? No caso das reformas aí que você falou do São Caetano, aí eu não sei o que houve, mas lá para nós, no caso do colégio da Boa Vista, que estava fechada, foi reaberta, aí o Pedro João Miranda que sabe, feito mais uma sala e funcionando bem, com transporte tudo direitinho, tudo ok. Então, eu não sei o que houve em São Caetano, aqui o companheiro Valdeci, que é quem mais tem conhecimento da área de lá, né? Acho que o João conhece bem aí também, é quem pode falar a respeito de lá. E no caso do remédio que você falou, se isso aí tiver acontecido, está errado, e se isso aí realmente tiver acontecido. E é coisas que a gente pode procurar se informar e saber, para depois a gente dar a resposta desse tipo de coisa. Minhas palavras são só essas, senhor presidente.
A palavra continua facultada aos colegas vereadores.
Bom dia novamente ao nosso colega. Já, Pedro, seria bem breve. Só cumprimentar aqui a presença do meu amigo Chico Barroso, vereador, ex-vice-prefeito, já foi presidente dessa casa. Seja bem-vindo, meu amigo. Só entrar aqui um detalhe na questão da saúde. Todo mundo sabe a maneira como eu tenho feito política. Tenho ficado observado, tenho conversado muito com as pessoas que são realmente quem importa, com questão da saúde. Às vezes a gente até deixa de falar aqui porque não gosta do secretário, mas não é só isso, né? Porque a gente realmente vê muitos relatos, meus amigos. Eu acredito que não é só os vereadores de oposição, eu acredito que os vereadores também da situação passam por esse mesmo motivo com relação a essa questão da saúde. Muitas coisas eu não boto culpa no prefeito. O erro do prefeito eu vejo que é em nomear aquela pessoa. Agora, se ela vai ser competente o suficiente para resolver os problemas da comunidade, do município, aí já é outra questão. Essa questão de transporte, sabemos que para exames, realmente não é obrigado o município ceder carros. Mas sabemos que Caxingó é assim, a vida toda teve. E tem muitas pessoas que realmente não tem como ir, ou por questão financeira, ou porque a maioria das vezes é uma pessoa meio debilitada, com algum problema de saúde, e para ir em van, sabe que essas vans são lotadas. E a gente encontra muito. Que procura a gente, muitas das vezes a gente consegue atender, consegue ir, mas nem todas as vezes a gente está disponível. A gente não está com condições de ir. Tem muitas das vezes, eu peço para que procure o Reginaldo, eu não sei nem se as pessoas falam, mas se procura o Reginaldo, porque o Reginaldo é mais próximo do secretário, pode ser que consiga resolver. Eu não me envergonho de falar isso, muitas das vezes já aconteceu, porque eu, particularmente, com o secretário, não tem como. Às vezes que eu precisei da saúde, a única pessoa que eu conseguia ter acesso lá dentro da saúde era com a Cândida, eu acho que nem trabalha mais lá, e a menina da recepção lá, a Maria. E outras vezes o prefeito, eu não tenho o que falar dele não, porque às vezes que eu procurei para questão de saúde, me atendeu, nunca botou dificuldade. Mas a questão do dentista, né, de Caatinga, eu fico feliz por ter dentista lá hoje, realmente tem, toda semana tem. E ao mesmo tempo fico triste, uns dias atrás eu vim deixar minha mãe na beira do rio, 4 horas da manhã, 4 e meia, e já tinha gente sentada no posto de saúde, entendeu? Para ser atendido 9, 10 horas. Um problema que na gestão passada tinha sido resolvido, essa questão de filas. Muitas das vezes a gente chegava naquele posto de saúde lá, o dentista sentado no corredor esperando o paciente e muitas das vezes procurando o paciente. Muitas das vezes as pessoas chegavam para resolver alguma coisa no posto de saúde e aproveitavam que o dentista estava disponível. Eu acho que o Pedro sabe disso. E eu passar no Entre Caatinga e ter pessoas 4 horas esperando, eu fico triste por esse ponto. Ao mesmo tempo que tem uma felicidade de hoje ter um posto de saúde lá, que é uma conquista da comunidade, a gente agradece muito por ter sido feito, mas fica esses questionamentos. E a questão do transporte, que o secretário olhe, para que ele vai dizer um não? Porque a maioria desses não que ele dá é para pessoas que realmente vão procurar, como tendo ali na saúde, a sua última saída, entendeu? Então fica aqui esse meu relato. E esperando que melhore. Que o prefeito dê uma chamada no secretário. Ele é um subordinado do prefeito e que converse, para que ele tenha uma maior uma sensibilidade mais aflorada com as pessoas que o procuram.
Palavra está facultada aos colegas.
Presidente.
Pedro Brito com a palavra.
Obrigado, presidente. Acho que todos aqui sabem, hoje eu faço parte da situação, mas jamais posso ficar omisso quando a gente vê as coisas erradas. E sempre fui assim, e a gente fica triste. Até porque quando tem a coisa errada, que sempre quando eu estou de um lado político, a gente quer que as coisas dêem certo, que se normalize, que tem que fluir. Sou suspeito até, às vezes, de falar da saúde. Falo suspeito porque sempre tem a ligação. Minha esposa foi a secretária anterior da gestão passada, e às vezes, quando a gente fala assim, pode até pensar que eu estou querendo que ela volte para lá. Pelo contrário, por mim, tão cedo. Mas eu estou até com umas gravações aqui, tem uns áudios aqui, vou mostrar para o prefeito, depois que eu sair daqui, que são inadmissíveis. Está acontecendo nessa saúde. Há um ano atrás, um cidadão lá da localidade de Cantagalo, nosso colega Lucimar conhece demais, Valdeci, me procurou, ele toma insulina, tem diabetes em alto grau, e deram uma travada na insulina dele. Eu fiz a ligação, na semana seguinte se normalizou. Agora, novamente, cara, insulina é obrigação, meu amigo, do município. Veio aí na UBS e a pessoa lá, da recepção lá, pelo áudio aqui, eu acho que eu entendi, Maria, o nome da pessoa, me parece. Disse que não podia autorizar, não tinha, aí depois, não pode faltar, ele reclamou e tal. Não, mas é só com o secretário, e ela foi lá. Aí ele contou a história aqui todinha. Vou botar o áudio para o prefeito ouvir. Resumindo, não foi resolvido o problema. Não tem. Eu acho que, infelizmente, pela maneira lá que ele contou, e que a gente vem observando há tempo, está sendo feito, é política mesmo. Às vezes até com o cara do mesmo lado, Se não rezar na cartilha do secretário, não tem o acesso. A medicação, essa mesma pessoa tem uma ultrassom, pô, desde novembro de 2022. É inadmissível isso. E no ano passado teve não sei quantos mutirão de ultrassom, eu acho que é tudo engavetado. Bota aqui o meu. Exames que eu procuro, gente, que eu levo. Eu ligo para o rapaz da regulação, depois de muita cobrança, sai com 25 dias, um mês. É inadmissível. E não adianta dizer o contrário, não, que aquilo eu conheço na palma da mão. Eu sei como é que funciona. Sei, eu tenho muito ano de estrada já. E 4 anos eu acompanhei bem de pertinho. Inclusive o laboratório que era feito aqui, antigamente era o Pasteur. E através da minha pessoa e da minha esposa, a gente conseguiu a Biomed e a TecLab, que eu acredito que ainda estão ainda. E não tinha dificuldade. Toda semana, me parece que era, acho que o Luiz Carlos se lembra, segunda e quarta, né? Tinha lá marcação de exame direto. Um retorno aqui, que eu estou com o retorno de uma consulta com o médico em Parnaíba desde o ano passado. Então, a gente não vê nada, eu sou situação, mas o que, que eu estou vendo de certo na saúde para poder bater palma, elogiar? Não estou vendo nada. As campanhas de vacina estão tudo aí largadas. Então, fica difícil demais. Ultrassom não está tendo, exame de sangue é o mais fácil, passa 20, 25, 30 dias a gente cobrando. Se for para me fazer parte de uma gestão e concordar com essas coisas, esse daqui não. Tenho que ser do lado e a favor do povo, dos que me botaram aqui e dos que moram, que são cidadãos e cidadãos de Caxingó, independente de fazer parte da gestão. Então fica o meu repúdio aí. E se a gente leva a mensagem, eu vou lá agora na prefeitura tentar conversar com o prefeito e repassar o que eu tenho aqui gravado para tentar arrumar um caminho de solução, nem que seja naquele momento. E mas eu fiquei até de dar resposta para o rapaz, que é casa de saúde. Aquele setor é um dos setores que não tem distinção, não pode ter distinção de cor, de lado. Tem que ser o lado humano, saúde é para todos. O SUS é para todos. Então é isso, presidente. Obrigado.
Esses áudios com que você está se referindo chega, na verdade, eu acho que no telefone de todos nós aqui. Anteontem mesmo, eu conversando com o nosso amigo Chico do Pedro, todo mundo conhece, ele me relatou que passou a noite sem dormir, 5 horas da manhã entrou no telefone, estava o secretário online, ele disse, opa, resolvi meu problema já, pedi um carro para me levar para Parnaíba. Pedi o carro ao secretário, a resposta dele... Eu tenho os áudios aqui gravados e ele me permite que eu fale para todos. Foi que de 5 horas da manhã ele aguardasse que 7 horas, quando ele chegasse no centro de saúde, ele ia dividir as equipes e mandaria o carro pegar ele e levar para Parnaíba. Ele estava para morrer de uma dor, ele está com um problema que descobriu agora lá, além de coluna. Entendeu? Então isso são as coisas que vêm acontecendo. Mas nós podemos ficar doidos aqui nessa casa, fazer zoada, brigar, pedir. Resolve não. A intenção que aquele secretário tem ali é de destruir as coisas mesmo. Pelo que eu percebi, segunda-feira eu fui obrigado a falar com o Dr. Wilson Cabral, fui lá. Dei bom dia, entrei, meus procedimentos. O secretário, nem por eu ser uma pessoa, um vereador, um representante da casa hoje, ele me recebeu lá, como ele recebe qualquer menino, não me deu uma mínima de atenção, porque eu não fui lá mesmo atrás de atenção dele, eu fui atrás de saúde, né? Mas eu acho que ele deveria ter mais um respeito com a população. Se eu, um vereador, presidente da casa, como estou hoje aqui, ele me recebe daquela maneira, e uma pessoa qualquer que vem do interior atrás de um recurso da saúde, né? Como será que essa pessoa é tratada lá? É complicado, o sistema ali está funcionando totalmente ao contrário do que era para ser. Fui tomar uma água, infelizmente o bebedouro seco. Copeira sem nenhum copo. Eu presenciei. Eu não tirei foto, não filmei, porque eu não andava a trabalho. Eu andava procurando minha saúde. Levantei ainda o tambor d'água para confirmar se realmente estava seco. Uma fita durex na boca do tambor, como se eles vão pegar água em algum canto. Entendeu? Eu não entendo, porque aqui nos balancetes, nós todos somos sabedores, tem nota fiscal de água mineral para saúde. E ali não tem resíduo de água mineral. Fica um pouco complicado se falar da saúde da nossa cidade. Infelizmente, a gente fala aqui, chega até as outras cidades e é até uma vergonha para nós. A palavra continua facultada.
Mais uma vez aqui, como foi muito falado, eu não ia nem tocar nesse assunto. Talvez até o companheiro Renatinho tenha visto, nos status lá de muita gente, lá nas Cajazeiras, um episódio que aconteceu com a menina de lá, trouxe uma criança, parece que torceu, bateu o pé e está rinchado, e trouxe para o hospital. Quando chegou, disseram que não ia o atender porque a menina não estava sentindo nada, porque andava caminhando no meio do centro de saúde, né? Então, por conta dela estar caminhando, disseram que não precisava de atendimento, porque não estava sentindo nada. E outra coisa também é os companheiros aí, Reginaldo, Pedro, todos eles, como o prefeito naquele dia falou a respeito dos motoristas. Eu estive conversando com um amigo meu aqui, que é motorista aqui do Caxangó, ele me disse que está recebendo R$ 1.070. É uma vergonha para o nosso município. Hoje um motorista que roda, ele me disse que roda o dia inteiro, que ele trabalha num ônibus escolar, está ganhando menos de um salário mínimo. Isso não pode acontecer, o prefeito tem que tomar uma providência imediatamente e mandar esse projeto com o salário desse motorista. Como é que um cidadão que ganha menos de um salário mínimo vai ter aquela vontade de trabalhar? Aí tem aquela, não tem, cara, o cara já trabalha sem ânimo, não existe isso, a pessoa ganha menos de um salário mínimo e ainda com a responsabilidade enorme da direção de um carro, de um ônibus, e muito deles cheio de alunos, cheio de gente. Isso não pode acontecer. Eu acho uma falta de compromisso, uma coisa mesmo sem nem o que dizer. Uma coisa dessa, um motorista ganhar menos de um salário mínimo numa cidade dessa nossa ou em qualquer outro lugar do mundo. Então eu quero que os companheiros falem com o prefeito para que mande esse projeto, porque todo mundo sabe que o salário deles não é aumentado anualmente, é botado um projeto na cama e tem que rir do executivo. E que ele faça isso imediatamente, porque é triste a gente ver. Tem uns que, como tem uma diária para Teresina, no final do mês ainda ameniza a situação. E os que não têm, fica a situação complicada. Minhas palavras é essa, presidente.
Muito obrigado. Continua a faculdade a palavra. Vereador Giovanni.
Vereador Reginaldo, uma vergonha, viu? Uma vergonha o motorista ganhar R$ 1.070. Se for verdade, é uma vergonha. Além de uma vergonha, é desumano. É desumano. É desumano. Então vamos ver, meu amigo Reginaldo. Eu sei que o prefeito lhe escuta muito bem. Até porque toda postagem que eu vejo você com o prefeito. Prefeito, veja com bons olhos esses motoristas da prefeitura. Os cabas trabalham com mais ânimo. Quando a gente está trabalhando, que o patrão diz assim, que seu salário vai aumentar. Rapaz, se a gente está com vontade, a gente dobra a vontade. R$ 1.070 para um pai de família motorista é uma vergonha. É imoral e é desumano.
Eu acredito que o prefeito, na próxima sessão, depois disso aí, Luiz Carlos, é grave isso aí. Deixa a gente mais preocupado ainda, se colocando no lugar desses motoristas. E esses 3%, aproveite para falar no motorista, e que esses 3% volte também, que é muito bom, é importante, eles precisam. Falando aqui no secretário de saúde, quer dizer que nós estamos falando aqui do secretário, não da pessoa do secretário, estamos falando aqui da atitude do secretário. O secretário, presidente, sempre quando a gente posta, mostra alguma coisa, o secretário vai lá nas redes sociais e prova, segundo ele, totalmente ao contrário. Eu fiz uma reclamação de uma falta de medicamento para uma pessoa que veio há uns dias atrás aí no posto de saúde. No outro dia seguinte, o secretário foi lá, fez um vídeo, vereador Reginaldo, postando lá que a farmácia básica do posto de saúde tinha tudo, não faltava nada. No outro dia, um vizinho meu veio consultar e o doutor Wilson passou um remédio para colesterol. E foi na farmácia. Não tem. Esse remédio aqui está em falta. Eu estava aqui no centro da cidade, ele me comunicou, eu digo, não, pois vá lá e peça, vê se tem aumento para pressão. Não, Giovanni, também disse que ainda está chegando, vai vir junto com o remédio do colesterol. Então, meu amigo, eu não sei onde vai parar, Reginaldo, essa saúde do nosso município. Nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos e meio, a saúde nunca foi boa. Só que agora, em 2023, está pior das piores. Presidente, confirmando aí agora que nem água para beber, nem copo não tem no posto de saúde. Cadê o diretor, a diretora, não sei quem que é, ninguém sabe nem quem é no hospital mais. Que o secretário, você chega ali, nem olhar para você, ele não olha. Nem olhar para você, ele não olha. E... colega Luiz Carlos, lá na Jacobina, por conta que tem um negócio de um caxinguei aí agora que botou lá, foi batizado secretário de Doutor João. Doutor João, mas não é Doutor João Miranda não, viu, João? Doutor João Lima. Por conta que parece que o secretário deu o diagnóstico lá dessa criança, que disse, não precisa estar isso, está aquilo, já está beleza. Já está beleza. Então, meus amigos, vamos ver essa questão desses motoristas, desses 3%. Dessa saúde com bons olhos. E vamos ver, amanhã eu vou estar lá no posto de saúde, na manhã, sábado, não vou estar, mas na segunda eu vou estar lá e vou beber água, procurar beber água lá, presidente, para ver se tem essa água para a gente beber. O colega vereador Renato Filho, vou até deixar com ele, um questionamento aí, que o prefeito, na última vez que teve aí, questionou com relação ao posto da Pissarreira, o abastecimento de água da Pissarreira. Segundo ele, não está legal, não está concluído, está feito errado. Mas aqui tem um documento dizendo, o prefeito assinando, recebendo, juntamente com o engenheiro do município, dizendo que está legal. Então, vou deixar essa questão aí com o companheiro Renato Filho para relatar. Mas eu estou só adiantando. Mas bem aqui, vereador Reginaldo, tem aqui uma assinatura do prefeito e do engenheiro do município. Assinando, recebendo, inclusive para liberar a terceira parcela do pagamento da obra. Se não está legal, se não está correto, não se faz pagamento e nem se recebe. Por enquanto, são essas as minhas palavras, meus amigos.
Palavra facultada aos colegas vereadores.
Só uma complementar aqui, presidente, viu? Vou ser breve.
Rocha. Tá?
Sem nenhum problema, vereador Reginaldo, assim que achar que der uma parte, uma coisa, a gente está aqui. O intuito dessa casa aqui é tentar resolver os problemas do município. Nenhum momento, não. Eu quero me reportar de novo ao prefeito, na sua fala, que ele foi muito infeliz na fala dele naquele dia, e achei até que o Giovanni ia tratar no assunto, tinha começado. as obras que o prefeito recebeu lá, que ele disse que estão tudo irregular, e depois veio até na minha mente aqui, que ele disse que é inadmissível. Como é que é inadmissível se fazer um poço aqui e botar uma caixa d'água lá no Reginaldo? E bem aqui na Peruaba ele tentou fazer isso. O poço acolá na frente, era para vir para cá, e sei que ficou lá perdido lá. Lá está sem dono lá, aquela caixa lá, não sei como é que vai ficar funcionando. Então mentiu demais aqui. E eu sempre digo, ele citou, quis botar a palavra na minha boca, dizer que a gente é contra a questão espiritual. Eu respeito da religião a tudo. Se o cidadão quer se casar na lei de crente, casa. Se quer se casar na católica, casa. Se habilite, casa. Eu sempre fui a favor. Finado Manel morreu acolá. Quantas pessoas não levei para lá? Lá para Alto também eu levei. A gente tem que acreditar na fé. A fé que cura. A fé, se eu tenho fé naquilo, importante é a cabeça que guia o corpo. Então, quero me reportar, Giovanni, e complementar suas palavras, já que você não precisa dizer mais do que você falou. O prefeito, junto com, nada contra aqui, o conterrâneo Francisco Mainais Costa, engenheiro civil, está aqui a assinatura, Magno Fernandes C. dos Santos, deve ser Cardoso. Ele recebendo aqui a terceira parcela dos dois projetos lá e dizendo que está tudo bonito. Não é eu que estou dizendo, não. Aqui é a assinatura dele. Aí ele fica aqui mentindo, dizendo que lá está tudo irregular. Ou será que ele estava com interesse, era só de receber o dinheiro? Eu penso que não. Eu penso que quem está na cadeira que ele está é querer receber a coisa bonita. Se está irregular... Não, doutor, vem cá. Botar meu dedo aqui, não. Bora corrigir. Quando tiver corrigido bonitinho, eu estou aqui no ponto para me retificar. Mas não fazer esse tipo de palhaçada. Ele se reportar e volta a frisar, nada contra o engenheiro. Mas ele se reportar e dizer que naquela creche ali não tem 400 mil instalados, numa estrutura daquela, e a gente vê ele estampar uma placa nas carreazeiras de baixo para fazer um salão, a metade desse salão aqui para recepcionar a pessoa, porque derrubou duas paredes, pegou a telha e fez uma doação indevida, e gastar R$324 mil. Quando lá o prédio das carreazeiras, se ele botar ali na creche, que há três prédios, ele pode trazer que não tem o que tem construído ali. Mas isso é assim mesmo, é por isso é que eu digo, vereador Reginaldo, eu não tenho nada para esconder, graça meu bom Deus. Nada no meu passado para esconder. Eu só acho que não soma. Tenho nada para esconder. Bem aqui, está aqui o caso aqui. 324 mil para derrubar duas paredes e trocar as telhas, que é o que se faz nessas gestões dele aí. Que se você for lá no colégio Felipe Neri, 284 mil, se não me engano, lá da reforma, já tem muita coisa em aberto lá. Banheiros, porta que já trocaram e nem pintaram. Como é que eu fiz uma reforma lá no Felipe Neri, não tem um ano e já teve a necessidade de eu trocar portas? Então, vá lá, dá uma olhada que você vê um bocado de defeitozinho que eu tive lá verificando. Esse tipo de coisa que eu não concordo. Se você olhar, e eu não quero culpar ele, ele gosta muito de Serra Esporco. Vai cair. Viu? Esse prédio, vereador Reginaldo, e é isso que é imoral. Esse prédio aí, você é pedreiro. Você conhece. Não vai esquecer, não. E eu acho que é bonita a construção. É porque não deu para me trilhar por esse caminho. Eles fizeram o esquadrejamento do prédio aí e começaram as paredes. Aí, quando começou a parede, era parada lá no Pedro. Aí a parede deu, foi no Renatinho. E o ferro estava no Pedro. O esqueleto da chumbação. Lá da cor. Tem nada não, né, cara? Para aí. Bota bem pra cá. Ali o resultado. Vai cair. Viu? Pessoal da água for fazer a instalação do hidrômetro. Não abre de novo não, mas tá bem aqui, estampado, bem ali. For fazer a instalação da água. Pá, tem um comprovante de endereço. Nunca acharam, nunca. Nunca acharam o ponto d'água. Nunca acharam. Rapaz, isso é uma irresponsabilidade, rapaz. A gente tem que olhar as coisas da gente que a gente está fazendo. É isso que a gente zela. Não ele mentir, mostrar e eu comprovar isso daqui. Quem que vai me comprovar que essa rachadura aí? Será que é um trovão? Viu? Por enquanto são essas minhas palavras, só para fechar. Se aparecer alguma demanda, eu friso aqui.
Palavra facultada aos colegas vereadores. Mais algum quer fazer uso da palavra? Sem mais para o momento, agradeço a presença de todos que estiveram com a gente até agora. Doutor Chico Zé, companheiro aí de Cocal, muito obrigado. E declaro encerrada a presente sessão ordinária.